Amigos ouvintes, a todos muito bom dia, boa noite. Esta é a 8ª edição do programa 7 Dias de Informação em Angola, apresentado por Serafim de Oliveira, com comentários de Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito boa noite, bom dia, boa tarde aos nossos ouvintes, quer em Angola, quer na diáspora, e que nos ouvem em qualquer altura. Este é um dos grandes vantagens de uma rádio que funciona na internet, apesar de alguns ouvintes terem manifestado uma opinião, e ainda por cima agora, a partir de novembro, com o aumento das tarifas de comunicações móveis de internet em Angola em mais de 40%, torna-se muito difícil realmente o acesso à nossa informação. Mas cá estaremos nós, sempre uma vez por semana, pelo menos, às sextas-feiras, para darmos as nossas opiniões, os nossos comentários sobre aquilo que se vai passando no país.
Começamos então pelos nossos programas. Hoje, a primeira pergunta: aprovada a lei do OGE, Orçamento Geral do Estado 2017, em Conselho de Ministros, que prevê menos despesas para a realização das eleições gerais e apoio aos partidos políticos.
Ora, a proposta de lei relacionada com o Orçamento Geral do Estado foi aprovada em Conselho de Ministros dia 21, sexta-feira, e que, obviamente, como é a definição do OGE, é uma previsão de receitas e despesas. Pegando já nesta parte das eleições e manifestando nós a opinião de que teremos mais ou menos uma ideia de que vai-se realizar eleições gerais em Angola, desde que o OGE preveja faça a alocação de verbas para esse efeito. Na apresentação final que foi efetuada, a pessoa que estava a fazer esta apresentação ligada ao Ministério das Finanças referia-se que as despesas realizadas no último semestre de 2016, por isso este ano, com as eleições, seriam superiores às despesas previstas para a realização das eleições em 2017. E que estava-se a trabalhar e a calcular outras alocações, outras despesas, nomeadamente relacionadas com as eleições gerais e relacionadas com o apoio aos partidos políticos que vão concorrer a essas eleições. Ora, não deixa de ser uma declaração um bocado surpreendente, porque parte dessas despesas, por aquilo que nós sabemos, refere-se à sustentabilidade da Comissão Nacional Eleitoral, dos diversos representantes provinciais, na própria sede do CNE, nas províncias, nas administrações, mas um grande peso que o próprio MAT assumiu, que é o registro oficial, o registro eleitoral oficioso. Ora, grande parte da logística que se vai montar no processo eleitoral e que a base de dados vai ser encaminhada, vai ser entregue à Comissão Nacional Eleitoral, assim, a priori, acha-se que vai haver muito mais despesas em 2017 do que no semestre de 2016. Mas o que é um facto é que isso foi dito dessa forma. E a ser dito desta forma, é preciso ter algum cuidado. Isto tem a ver com os partidos da oposição com assento na Assembleia Nacional, e mesmo aqueles que não têm e que vão querer concorrer para entrarem os seus deputados na Assembleia Nacional, estarem muito atentos à aprovação, quer na generalidade, quer na especialidade deste orçamento, no capítulo da alocação de verbas para a realização de eleições gerais. Porque mais ou menos a ideia que nós tínhamos é que isto começa por ser apresentado ao GE, preocupado, e entende-se que sim, com a situação dos angolanos, com a presente situação de penúria, reconhecidamente pelo executivo angolano, de penúria e de má qualidade de vida e de sobrevivência da maioria dos angolanos. E quando apresentam um orçamento previsível de receitas e despesas de 7,3 trilhões de kwanzas, superior em termos de despesas em relação a 2016, e evocam exatamente uma preocupação na melhoria da vida dos angolanos, em termos económicos, em termos sociais, isso como uma das principais premissas, não é? Inclusive, para chegar, não dizem exatamente que políticas é que vão executar, mas apresentam dados tais como, por exemplo, o barril de petróleo a 46 dólares, mas dizendo que neste momento está a 50 dólares o Brent e com uma tendência de se situar ao longo do ano 2017 nos 50, 50 e pouco dólares o barril. Até como nós sabemos, vai haver uma outra reunião da OPEP e vai ser praticada a partir de janeiro de 2017, principalmente no primeiro trimestre, uma redução substancial da produção para com isso aumentar o crude, aumentar o preço dos barril de petróleo. Por isso, se o executivo angolano, nesta lei orçamental, proposta que vai descer ainda no decorrer do mês de outubro, final de outubro, princípio de novembro, na Assembleia Nacional, para ser discutida pelos senhores deputados, apresenta um valor subvalorizado em relação ao valor real. Quer dizer, se nos 2 anos anteriores tínhamos o barril Brent subvalorizado, ou seja, punha um valor ao barril superior àquele que era do mercado, este ano inverteram a situação. Estão a pôr o valor do barril de petróleo num valor inferior àquilo que efetivamente é a perspectiva que vai alcançar. E só o titular do Poder Executivo é que, e os seus auxiliares, nomeadamente o ministro das Finanças, saberá as razões para isso. Também parece que é ser demasiado otimista. Quem faz os orçamentos e aprova em Conselho de Ministros, a começar pelo titular do Poder Executivo, apresentam um grande otimismo. Quer dizer, fogem bastante da realidade e a realidade é que os angolanos vivem. Outro indicador é, por exemplo, o da inflação. Prevê este Orçamento Geral de Estado para 2017 uma inflação de 15%. Mas também percebeu-se no discurso do Estado da Nação, na mensagem do discurso do Estado da Nação do Presidente da República, feita na passada segunda-feira, que quando ele dizia que desde agosto os produtos da cesta básica estão a descer, que é um facto, mas ao contrário daquilo que ele disse, esta descida não é uma descida muito abaixo daquela inflação e daquela subida dos preços que nos meses e nos últimos anos aconteceram, principalmente nos últimos meses de 2016. Vamos supor que houve uma redução de 100, 200 kwanza num determinado produto. Só que esse produto, nos últimos 12 meses, subiu 700, 800 ou 1000 kwanzas. Quer dizer, reduzir 200 ou 300 ou 400 não é significativo. A população continua a ter valores mínimos de rendimento que apesar de haver uma descida gradual, ela não é suficientemente significativa para a maioria dos angolanos. Alivia um pouco, mas não é significativo. E já nesta mensagem, Eduardo Santos dizia que iria tentar conseguir, prometia que já em setembro, outubro, iria situar a inflação a 1% o mês ou até inferior a 1%. Ora, o que daria uma inflação a rondar 12%, 13%. Para quê? Para 4 dias, isto dito à segunda-feira, e na sexta-feira é aprovado esta lei, a proposta de lei, com o relatório de fundamentação em anexo, né, em que apresenta uma inflação previsível para 2017 de 15%. Ora, em poucos dias verifica-se que os tais, a tal pretensão, a tal mensagem do Presidente da República, na verdade, em termos económicos e sociais, e vamos lá saber quem é que fez aquele discurso, se foi o Presidente, se foi os seus auxiliares, se teve com a colaboração de quem, mas que efetivamente é de gente e de pessoas que não conhecem a realidade do país, a realidade em que vive o povo angolano.
Carlos,
E quem não conhece a sua realidade dificilmente consegue ultrapassar. Por isso, até este indicador está fora da realidade, porque não se passa de uma inflação que neste momento está na ordem dos 38% e por milagre, de 31 de dezembro de 2016 para 1 de janeiro de 2017, vai baixar para níveis de 15%, mais de metade. Que venham os melhores economistas auxiliarem o titular do Poder Executivo angolano e consigam este milagre. Por isso, outro indicador é o crescimento da economia, que é indicado como 2,1%. Neste momento, a economia está estagnada. O Presidente da República, nessa mensagem do discurso à nação, reconhecia um arrefecimento, um desaceleramento da economia. Mas, de facto, quer os economistas, quer os analistas externos também, os relatórios que analisam a economia angolana, não é, indicam que ela estagnou. Subir para 2,1% quererá significar que os agentes económicos, os empresários privados, o investimento público que este orçamento apresenta que vai aumentar, criasse milhões de empregos. Não é milhares de empregos, é milhões de empregos. Que os ordenados do angolano subissem pelo menos 2 ou 3 vezes mais. Que os empresários batessem à porta dos bancos comerciais, eram recebidos e disponibilizados créditos, efetivamente, para desenvolverem as suas empresas. Que as importações que vão agora aumentar, principalmente neste período natalício, e para compensar uma política falhada, absolutamente falhada, da diversificação da economia e da produção nacional, principalmente os produtos da cesta básica, foi uma grande promessa nos 2 últimos anos de crise e que, de facto, vai ser realmente as importações novamente para abastecer e regular o mercado. Se dos 7,3 trilhões que se prevê, dizem que 4 trilhões é de receitas fiscais e de 3 trilhões será financiamento. Ora, eu parece-me que depois vamos verificar no próximo ano, e sem querer fazer grandes futurismos, que vai ser se calhar o inverso. É que vai haver necessidade ou vai acontecer receitas fiscais em 3 ou menos e um grande financiamento de 4 trilhões. Ou seja, e voltamos a ter uma proposta do OGE que vai ao orçamento, que será aprovado outra vez pela maioria mais que absoluta, e esperemos que pela última vez, que os angolanos, que os eleitores angolanos, com consciência, porque sentem na pele, sentem o sofrimento e o ato de sobrevivência que têm a independência, porque mesmo nos anos dourados, em que o petróleo estava acima de 100, isso não se refletiu nem no índice de desenvolvimento humano em Angola, no desenvolvimento da economia em prol e na repartição de riquezas para que o angolano, para que o principal recurso que Angola tem, que é o recurso humano, vive em dignidade. E este orçamento, de facto, se efetivamente e apresenta maior despesa que o anterior, e também se compreende, vamos entrar no tal período eleitoral e o MPLA, estando no governo, o titular do Poder Executivo, sendo o presidente do MPLA, vai tentar fazer um esforço para ganhar eleitores. Vai ser, digamos, muito difícil. Vai ser uma atividade fora de série. Agora, vamos ter novamente um orçamento a ir para a Assembleia Nacional que continua a estar desenquadrado da realidade em que vivem os angolanos.
Carlos, duas questões. Primeiro, aceitará o governo reduzir a produção de petróleo de acordo com as orientações da OPEP? Primeiro. Segundo, o aumento da produção de petróleo. Até que ponto é que o aumento da produção de petróleo poderá realmente ajustar ajustar ou reajustar ou balançar o OGE de 2017? Nós estamos, porque bom, se tivermos também em conta grande parte da produção do nosso petróleo, não é? Especula-se em 57% da produção de petróleo destina-se ou é alocada ao pagamento da dívida externa. Agora, poderá o restante da produção de petróleo ser suficiente para financiar o agente de 2017?
Começando por esta última questão, que é bastante pertinente, obviamente que nós estamos sempre a falar com o endividamento do Estado angolano, quer a nível interno, quer a nível externo, e principalmente o externo, é muito elevado. O que quer dizer que todos os anos o pagamento que se faz dessa dívida, dos juros altíssimos que se paga dessa dívida, retira capacidade financeira ao executivo angolano para apostar na economia. Isso é um facto. Por isso, pouco resta para a política social, para o desenvolvimento de uma economia sustentável, para apoiar efetivamente, ainda agora foi criado um fundo de apoio à agricultura, com grande esperança do executivo angolano nesse mesmo fundo, esperemos que sim, a nossa expectativa enquanto angolanos é essa, mas que na verdade vai haver grande dificuldade com os meios que restam após aqueles reservas obrigatórias para pagar anualmente a dívida externa e o juro altíssimo, porque se não pagar, então é aquele descalabro. Quando forem pedir mais financiamento, não o têm, porque a comunidade internacional e aqueles que emprestam, as entidades internacionais que emprestam, não acreditam num país, não voltam a entregar financiamentos. Por isso, agora está obrigada a ter mesmo que pagar, e é uma grande fatia do Orçamento Geral do Estado que serve exatamente para pagar a dívida externa, que é galopante e é mal negociada. Porque se fosse bem negociada, teria que ser com instituições como o FMI e como o Banco Mundial, só que Eduardo Santos, enquanto titular do Poder Executivo, não quer ser monitorizado por essas entidades. Prefere ir buscar ao mercado e pagar juros altíssimos do que ter uma fiscalização muito minuciosa, detalhada das despesas que faz. parece-me ser pacífico a diminuição da produção para atingir valores superiores no barril de petróleo Brent, que é a política da OPEP, e Angola está vinculada à política da OPEP. Por isso não pode ir contra essa mesma política, sob pena de sair da OPEP. Coisa que, ao que parece, não estará no interesse do Executivo angolano, nem do seu titular do Poder Executivo. Por isso, aí dá-me ideia que é pacífico. Angola tornou-se nos últimos meses o maior produtor da África, até pelo facto da Nigéria, devido aos problemas internos que tem, ter baixado a produção. E por esse mesmo efeito, Angola tornou-se o maior produtor em África de petróleo, embora tenha aumentado ligeiramente essa mesma produção, porque tinha uma ideia de quanto maior produzir, mais quantidade de receitas tiver. Obviamente que foi uma ideia errada, como muitas outras foram, porque efetivamente a tendência deslizante do preço do barril de petróleo Brent foi de tal ordem que teria que aumentar imenso. Quanto à questão de saber qual o valor que interessa a Angola do preço que atinge o barril de petróleo, já o ministro dos Petróleos angolanos tinha avançado que seria entre 80% a 90%. Realmente, a esse nível, a Angola teria um fogo para o executivo angolano poder realizar as políticas sociais e políticas económicas e monetárias de forma a conseguir efetivamente aquilo que nesta fundamentação, neste relatório de fundamentação, nesta proposta de lei do OGE 2017, indica dotar os empresários privados, as empresas privadas, dos meios financeiros para que possam cumprir com os seus fornecedores e dessa forma garantir o aumento da produção nacional e garantir a tal dita diversificação da economia. Por isso, são objetivos, e como referimos no início deste tema do programa, só lá para o fundo e tal, fala-se nas eleições e tal, mas a grande prioridade é efetivamente, segundo a fundamentação do relatório da proposta de lei do OGE 2017, uma política ligada à revitalização e o crescimento da economia, como foi indicado, 2,1 é um valor muito agradável, muito otimista, difícil de atingir, de uma economia que, como se diz, está em estagnação e não propriamente um tal desaceleramento em que já Manuel Vicente, no discurso da nação, em que Eduardo Santos faltou, em 2015, falava já em desaceleração. Pois foi tanta desaceleração que a economia está propriamente estagnada, não é?
Carlos, é possível, digamos, termos uma visão concreta em termos, digamos, económicos e financeiro do OGE sem pensarmos, sem falarmos abertamente, aberta e francamente sobre a fiscalização da Sonangol? Vejamos o seguinte: os chineses estão a recusar empréstimos à nossa empresa petrolífera. A Chevron está a exigir pagamento da cota da participação de Angola no maior, nos maiores poços de produção de petróleo. Como podemos falar da OGE com todos estes problemas?
Bom, o titular do Poder Executivo, também Presidente da República, como todos nós sabemos, colocou a sua filha Isabel dos Santos como PCA da Sonangol. E ela tem feito uma política de saneamento drástico e radical para que a Sonangol consiga se reorganizar financeiramente. Isto de acordo com a sua política e dos seus conselheiros, nomeadamente consultoras internacionais, portuguesas e outras, como se sabe também. E por isso, as contas da Sonangol, parece-me que, pelo menos, há essa perspectiva da PCA serem mais transparentes, mais rigorosas. E quanto ao problema dos chineses emprestarem ou não emprestarem, já houve um desmentido da parte da PC da Sonangol Isabel dos Santos em relação a essa notícia. Agora vamos lá saber onde é que está a verdade, não é? O que é certo foi que o próprio Presidente da República se queixava há uns tempos atrás, antes do Congresso, inclusive do MPLA, de que a Sonangol, isso foi evocado nesse Congresso, que a Sonangol quase ou já não dava valores para o Orçamento Geral do Estado. Ora, sendo ela a grande e maior empresa que existe em Angola e detentora da produção, produção essa cujos receitas fiscais é preponderante, como sabemos, no nosso sistema fiscal, parece-me que vamos ter dias melhores para Sonangol gerida de uma forma mais rigorosa e mais eficaz, pelo menos é as informações que a Sonangol faz chegar ao mercado e que satisfaz algumas das petrolíferas que também declaram a esse favor. Existe esse problema de facto com o Chevron reconhecido pela própria Sonangol, mas a Sonangol diz que vai cumprir religiosamente com os seus compromissos com o Chevron e por isso que isso deixa de ser um problema para si feito. Mas pouco mais nós podemos comentar nesta fase, porque pouco sabemos também sobre o Orçamento Geral do Estado. Por isso, quando chegar à Assembleia Nacional, espera-se que haja auscultação dos parceiros sociais e que haja oportunidade até da sociedade civil poder debruçar-se e dar as suas opiniões e possíveis soluções para determinados problemas que forem detectados, mas, como disse no início do programa, uma especial atenção, porque é extremamente importante que nós tenhamos, que não seja por falta de verbas no OGE, que haja o argumento do executivo angolano para que não invista o que tem que investir num processo eleitoral que tem que ser justo, livre e transparente e com lisura, como muito bem ele disse no, na mensagem do discurso que fez do Estado da Nação aos angolanos. Por isso, há uma grande preocupação para esse efeito. E nós sabemos que, por muita apologia que está a ser feito nas recomendações e nas fundamentações deste OGE 2017, no capítulo dos apoios sociais e nos apoios económicos para ter o dito crescimento, duvida-se muito que, com eleições à vista, ao meio de um ano fiscal e de realizações, duvida-se bastante que, com o otimismo mais uma vez enunciado neste OGE, que haja a oportunidade, a eficácia, o rigor da aplicação de tudo aquilo que nos indicam neste Orçamento Geral do Estado para 2017.
Carlos, o aumento da importação e a diversificação da economia numa economia estagnada em 2017, o que é que nós estamos aqui a falar?
É quase uma sequência do primeiro tema, ou seja, é a situação atual. É a situação que foi abordada de um determinado prisma na mensagem do discurso à nação do Presidente da República, em que ele falava em taxas de inflação próximas de 1% ou abaixo de 1%, em que a economia estava a melhorar porque os produtos das cestas básicas estavam a descer, inclusive referiu-se de que o poder de compra dos angolanos estava a aumentar. Até essa declaração foi feita, o que de facto foi confrangedora para a maioria dos angolanos que vivem no limiar da pobreza e num estado de sobrevivência. Por isso, o que nós temos neste momento é que, apesar das recomendações dos industriais e dos empresários angolanos, que andaram a pedir nos últimos 3, 4 anos. E isso aconteceu, o aumento substancial da maior parte dos produtos da taxa aduaneira, tirando os dos produtos da cesta básica que são subsidiados e têm e não pagam imposto de selo e beneficiam de taxas menores, todos os outros foram efetivamente elevados. Nem isso permitiu exatamente que os industriais e os empresários aproveitassem essa situação para melhorar a sua produtividade e eficiência, porque houve aqui algo que inesperado, com que eles não contavam, foi efetivamente uma grande baixa das receitas petrolíferas e depois, não só isso, mas também a falta de dólares, de divisas no mercado que permitiriam eles investirem. E para investirem toda a maquinaria, toda a manutenção dessa maquinaria, tudo aquilo que é necessário para a indústria em Angola, até é importada para produzirem. Ora, e com este problema da lavagem do dinheiro, suspeitas de tráfico e tudo isto que levou a que a Reserva Norte-Americana, o Banco Central Norte-Americano, através do Banco da África Sul, suspendesse a venda de divisas em Angola, ao Banco Nacional de Angola. E por isso é que o BNA foi para Washington recentemente limpar esta imagem, de forma a que comece a receber as divisas tão necessárias para então apoiar efetivamente a economia, estes fundos de apoio da agricultura, para haver uma diversificação agricultura, pescas e indústria de transformação de matérias-primas, para que haja um valor acrescentado, não é? Para que não sejamos, e fala-se agora na exportação, mas não temos que exportar madeiras em bruto, minerais, petróleo em crudo, vai em bruto e depois pagamos 3, 4 vezes mais para os mesmos produtos. Fornecemos a matéria-prima e produtos acabados são importados para Angola 3, 4 vezes mais. E esta é uma política negativa, altamente prejudicial e que o MPLA não sabe fazer outra. Nitidamente, o MPLA não sabe governar, não sabe governar desde a independência, não soube governar na bonança, não sabe governar em época de crise e é nestas condições que efetivamente os angolanos vão ser chamados às urnas porque não vêm a diversificação da economia, não vêm os apoios que são prometidos e que agora, de facto, com o aumento da despesa, 7,3 trilhões de kwanzas em relação a 2016, é uma promessa. Depois vamos ver a eficácia disso e não falta muito tempo, já estamos em finais de outubro e, por conseguinte, a partir de 1 de janeiro, vamos ver qual é o cenário tão benéfico que o titular do Poder Executivo faz apologia e o próprio MPLA.
Carlos, por um lado, temos um governo que fala muito, ou tem, pelo menos nos últimos tempos, vindo a falar da diversificação da economia. Por outro, temos uma classe empresarial nacional preocupada com as oportunidades que lhes são dadas, vis-à-vis aos seus congêneros estrangeiros. Como falar na diversificação da nossa economia sem transparência? Por exemplo, são alocados contratos a estrangeiros que muitas das vezes não são postos a concursos públicos.
Sem dúvida. E ao mesmo tempo que se faz isso, fala-se na lei de contratação pública. Quer dizer, é quase uma incongruência. É tirar a areia para os olhos dos angolanos. Por isso, os apoios, fala-se neste Orçamento Geral do Estado e faz um apelo, e isso já vem da mensagem do Estado da Nação do Presidente da República, que é preciso aumentar a poupança interna. Mas como é que os angolanos vão aumentar a poupança interna ao nível de rendimento que têm? Os empresários estão dependentes de tudo, dos financiamentos que Angola pode obter e que haja uma alocação efetiva para a economia. Ora, se a banca comercial acaba por ter que assumir grande parte dos bilhetes de tesouro, aquilo que o executivo angolano coloca no mercado, e a banca que os assume, retira dinheiro à economia real, à entidade privadas. E são estas políticas económicas, de macroeconomia e também política monetária, que não faz sentido. Não se percebe como é que isto é aplicado. E depois criou-se uma lei de investimento privado que em atividades prioritárias obriga-se a ter um parceiro angolano que não tem poupança para investir. E o próprio empresário estrangeiro, o investimento direto estrangeiro, chega a Angola e se quer investir numa dessas atividades prioritárias e é convidado a fazer uma parceria com o angolano, ele olha para o bolso do angolano e não vê lá divisas, não vê lá kwanzas, não vê lá nada para ser seu parceiro. Por isso, há que novamente trabalhar numa nova lei de investimento privado. Há que remodelar, há que ter maior criatividade, há que ter uma reflexão, pensamentos mais consistentes e mais adaptáveis à realidade do país. Vir a subcontratar por adjudicação direta, sem passar pelo concurso público, sem dar possibilidade a empresas de serviços, consultoria angolana, de concorrer, é cortar na base, é desqualificar esse recurso humano, que nos últimos 3 OGEs houve uma grande aposta no ensino universitário, está lá as verbas. Foram 2, 3 vezes mais do que no ensino primário. E por isso é que temos situações caricatas de estudantes universitários a entrarem no primeiro ano sem saber escrever e ler corretamente, sem conseguir fazer investigação, porque ser estudante universitário não é ser a mesma coisa no curso médio ou no curso básico, não. É maior exigência. E porquê? Porque houve aqui, da parte do Presidente da República, uma aposta de criar milhares e milhares de licenciados. 8 regiões universitárias, Universidade Eduardo Santos no Ambo. E depois temos recém-licenciados na Agostinho Neto a ir dar aulas imediatamente, sem nenhuma preparação pedagógica, nem de pós-graduação, nem de mestrados, nessas regiões universitárias criadas nas províncias. Como a 8ª região, como outras regiões universitárias. Por isso, na educação, na diversificação da economia, no desenvolvimento da economia, no setor básico, como agricultura e pesca, no setor terciário, indústria e serviços, em tudo, o MPLA, o titular do Poder Executivo angolano, fez uma política absolutamente errada e continua. É que o problema é que continua. Por um lado, é mau porque são os angolanos de baixa renda que sofrem. Porque há uns outros a fazerem fortuna, como se sabe. São aqueles que ficam com as adjudicações. São aqueles e são sempre os mesmos. E temos como exemplo a empresária Isabel dos Santos. Qual é o setor que ela ainda não tem em Luanda? Qual é o setor de grande desenvolvimento prioritário onde ela não está, direta ou indiretamente? Nenhum. Está em todos.
Mas então, qual é o papel da sociedade civil em termos de responsabilizar a má gestão do nosso erário público e fiscalizar, exigir a fiscalização?
Denunciar, acompanhar, na medida do possível, exigir. Porque se exigir muito alto, já é considerado contestação, revolucionário e já sabemos como é que isso acaba.
Perfeito. Carlos, por último, a política externa angolana em África e no mundo.
Ora, na próxima semana vai-se realizar a conferência presidida por Angola, dos Grandes Lagos, em que se vai falar nos conflitos já conhecidos e que têm como epicentro aquilo que é a maior preocupação de Angola, que é a República Democrática do Congo. Ensaiou essa semana passada esta semana que passou, um acordo em Kinshasa, que é dado como um acordo de paz e que vai resolver os problemas, não vai. Com a presença do ministro do MIREX, das Relações Exteriores de Angola, Chicote, com a participação da sociedade, parte da sociedade civil, com o Kabila, que se quer perpetuar contra a Constituição congolesa no poder, e vai conseguir pelo menos até 2018, mas o que é um facto é que os principais partidos que contestam esta predisposição do Kabila de se agarrar à cadeira de poder não fazem parte deste acordo. Agora, vai-se ver qual é a expectativa que se vai criar. Em África, o presidente Eduardo Santos tentou-se posicionar, não com grande sucesso, como se sabe, mas os próprios Estados Unidos, através da sua política externa, também fez várias deslocações à Luanda, apostou que Eduardo Santos conseguisse, de alguma forma, manter uma paz nessa grande região, que é vasta e de diversos conflitos. E veja-se que as fronteiras a norte do Congo é refugiados do Sudão, é refugiados do Ruanda, é refugiados do Burundi. Quer dizer, não basta já os conflitos que a República Democrática do Congo tem, não é, próprios, como ainda tem os problemas com o fluxo de refugiados desses países, que são problemáticos. Também vai estar até 31 de dezembro deste ano no Conselho, como membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU. Não é? Aí participou um membro não permanente em algumas reuniões com algum significado, nomeadamente com a Síria, na situação do Médio Oriente, do Afeganistão, e se calhar foi daí que veio a percepção, que é uma percepção pró-russa, não é? De criticar abertamente, como Eduardo Santos fez na sua mensagem do Estado-nação, em que criticou abertamente, diretamente, a política externa de instabilidade dos Estados Unidos da América, em África, no Médio Oriente e na Ásia. Se calhar, pela presença que teve no Conselho de Segurança, apercebeu-se, só ele é que se apercebeu, se calhar, dessa política tão negativa que os americanos têm no mundo. Pois, o que nós interrogamos quando vemos no discurso de Eduardo Santos, no, na mensagem do Estado da Nação, em que até chama o Camboja, e quem souber o que é que foi o Camboja, tem já uma percepção do porquê de ir buscar o exemplo do Camboja. Adiantando também que Angola não se pode equiparar a Portugal ou a Cabo Verde. Pois nós angolanos gostaríamos de ter um nível de democracia ou um nível de processo democrático que Cabo Verde já o tem e que Portugal já o tem há alguns anos, principalmente após a Revolução de 25 de Abril e que permitiu também a possibilidade de independência dos Estados que hoje estão na CPLP, nos PALOPs de língua portuguesa. Por isso, isto foi uma resenha assim, muito rápida sobre a diplomacia que Eduardo Santos tem também dirigido e que fez questão, na mensagem do Estado da Nação, evocar. Acho que foi infeliz a evocação que fez em relação aos Estados Unidos, até porque nós sabemos os programas que os americanos têm de ajuda, nomeadamente, por exemplo, no CUNEM, onde existe fome e onde há programas relacionados com a água potável e com a agricultura, para ultrapassar, e a embaixatriz dos Estados Unidos teve recentemente nessas áreas acompanhar esses projetos da USAID e muitos outros. Por isso, é conhecido também a presença que os Estados Unidos têm na exploração petrolífera, não é? Por conseguinte, ter o titular do Poder Executivo, Presidente da República, num discurso que devia ser importante para os angolanos, evocar estas situações com esta à vontade, pois o que se pode dizer é que foi infeliz nessa crítica frontal em considerar a política externa dos Estados Unidos como desestabilizadora em algumas partes do mundo, como evocou a África, Médio Oriente e Ásia.
Mas então, esses pronúncios públicos, essa pronúncia pública do presidente, até que ponto poderá afetar as relações com a próxima administração, praticamente, porque, tendo em conta que Obama restam apenas menos de 60 dias, menos de 60 dias para Obama sair da Casa Branca?
Bem, esta posição contra os americanos evocada por o presidente Eduardo Santos ainda é com Obama na presidência. E o Obama tem todas as suas prerrogativas até 1 de janeiro, até entrar em funções o novo presidente. E como sabemos, as pastas são entregues ao novo presidente por Obama de uma forma refletida, pausada, quer dizer, não é abandonar as pastas, vou-me embora e depois o outro que se desenrasca. Nos Estados Unidos isso não acontece como sabemos, não é? Talvez aproveitando que os americanos estão muito ocupados com as suas eleições incompreensíveis internas, que já vai ser na primeira semana de novembro, e por conseguinte, aproveitando, digamos, essa parte em que eles estão ocupados, talvez pensou o presidente angolano que era a altura própria de ter feito as declarações que fez em relação à política externa dos americanos. Agora, que isso ficou, que está, ficou. Vai-se ver de que forma é que a administração americana dará a devida resposta, quer em ações, quer em pronunciamentos no futuro, em relação a esta circunstância e posicionamento que, de alguma maneira, Eduardo Santos colocou. Também no discurso da nação, e tem a ver com a política externa angolana, é a esperança que Eduardo Santos tem no novo secretário-geral da ONU, António Guterres. Relembro que António Guterres, a primeira viagem que fez quando andou a recolher apoios foi a Angola. Foi um encontro com Eduardo Santos. E o único candidato que Eduardo Santos recebeu pessoalmente foi António Guterres. Por isso, é uma amizade que vem do passado, em que António Guterres era primeiro-ministro de Portugal, que, pronto, que toda a gente conhece, mas não é garante, não é garante, que António Guterres, quando comecei a iniciar o mandato em 1 de janeiro, a 31 de dezembro de 2016, termina a presença de Angola no Conselho, como membro não permanente no Conselho de Segurança. E por isso a esperança de Eduardo Santos, que vai ter um ano difícil, o MPLA vai ter um ano muito difícil nas eleições gerais de 2017, é que vê no secretário-geral da ONU um ponto de socorro ou de auxiliar caso haja alguma situação menos boa ou menos positiva com Angola. E que por isso é uma base de apoio por ele. Também os partidos da oposição estarão atentos e, obviamente, vão estar. E se houver uma mudança de regime, que é aquilo que se espera, que a maioria dos angolanos esperam em 2017, obviamente que vão contar também com o secretário-geral da ONU e com a ONU no seu geral, para assegurar que a Angola proporciona aos angolanos aquela vida digna que não tiveram até hoje.
Carlos, para fecharmos o programa, referiu-se sobre 40% do aumento da tarifa do uso dos telemóveis em Angola. Mas vejamos o seguinte: até que ponto é que esse aumento poderá comprometer, digamos, as próximas eleições em termos de comunicação, acesso à informação, principalmente a uma grande parte da população angolana.
Vai afetar na medida em que nós sabemos, por exemplo, a nível das redes sociais, aumentaram e foi um aumento brutal. 40% não é tão mínimo de considerar, atendendo que os rendimentos das pessoas não estão a aumentar sequer, nem nada que se pareça com esses 40%. Mas isso vai ter um reflexo negativo, é que os aumentos brutais em Angola vão se replicar noutras atividades económicas. E se há uma aposta nas novas tecnologias, se o governo, o executivo angolano tem feito uma apologia e propaganda nas novas tecnologias e depois brutalmente faz este aumento, é evidente que as pessoas, em vez de estar uma hora na internet, só vão estar 10 minutos ou um quarto de hora. Quer dizer, vão reduzir e com isso restringem, ou depois recolhem e imprimem essa informação e passam aos amigos, etc. Enfim, o angolano acaba sempre por se desenrascar, arranjar uma forma de chegar à informação. Agora, vai criar efetivamente situações complicadas. E, inclusive, nós sabemos que, por exemplo, o Registro Oficial Oficioso, as eleições, assentem em plataformas informáticas e na internet. Até para o governo, isso vai ser um custo acrescido muito, muito elevado, não é? Daí que chamamos, e até estamos a terminar o programa de hoje, uma especial atenção para os partidos de oposição com e sem assento na Assembleia Nacional, em estarem muito atentos a um discurso que, de vez em quando, vão começar a dizer, porque há falta de verbas, porque não se faz isto, porque não há dinheiro, porque tal. Mas não é isso que está o executivo angolano nesta aprovação hoje, sexta-feira, dia 21, desta proposta de lei do OGE 2017 e do relatório de fundamentação do mesmo. Por isso, há que estar atento cada vez mais a este OGE para 2017, em que a mensagem principal do titular do Poder Executivo é: os angolanos em 2017 vão viver melhor do que em 2016.
Carlos, continuação de bom fim de semana. Até a próxima edição.
Uma boa semana de trabalho, um grande abraço.
Um grande abraço, Carlos.
Liendela ocupita, Liendela ocupita, Jesús.